Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Na entrada do vale, onde assenta a freguesia de Santa Bárbara, via-se outrora a margem do Piracicaba, e contra o rio, um velho casebre. Era uma antiga construção de taipa e mostrava com pouca diferença o aspecto comum às habitações medianas que, naquela parte da província de São Paulo, se encontram de espaço em aspelela beira do caminho e à distância dos arraiais e povoados. A porta de entrada ficava no meio entre duas janelas estreitas, com um só castilho, coberto de esteira em vez de vidro. Tanto as portadas, como as folhas, estavam cobertas de uma pintura cor de ferrugem, que destacava na parede da frente, branquejada com tabatinga. A um lado da casa cresciam umas encarquilhadas laranjeiras da China e um pessegueiro, no outro havia canteiros, onde espigavam no meio da ervagem couves gigantes, já com pretensões arbustos, de tão velhas que eram. Mais longe no gramado se erguia um frondoso pau-ferro, a cuja sombra costumavam se abrigar da calma, durante a sesta, um cavalo magro, uma vaca, alguns bacorinhos, que levavam o resto do dia a roer o capim já tosado até a raiz. Mediavam 3 dias depois que Berta salvara a vida a Luiz Galvão, retendo o ímpeto de João Fera. Amanhecer e pouco. Estava um dia de inverno frio e brumoso. Forte cerração cobriu o vale, condensando-se ao longo do rio. A trechos, grossos borbotões de neblina mais espessa desdobravam-se do viso dos montes ao sopro da viração, e rolavam como vagas por esse mar de névoas. Vistas através do véu, as árvores tomavam um aspecto vaporoso e fantástico, e às vezes figuravam os espectros, de que a abusão povoou os ermos, a fugirem espancados com os primeiros albores do dia. Abriu-se a porta que dava para a varanda, corrida nos fundos da casa, e assomou o vulto gentil e esbelto de uma moçoela que trazia ao braço um saco de chita. Apesar da cerração, era fácil de conhecer Berta pela garridice petulante dos gestos e meneios. Aos saltinhos, ganhou a menina no quintal onde havia um pequeno jardim, se tal nome cabe a multas de roseiras, manjericão e malmequeres, plantados de mistu e sem arte dentro de um cercado de varas, entre as quais estavam suspensos alguns cacos de barro com pés de craveiros. Apenas afastou Berta a facina que servia de porta ao cercado, saiu debaixo de sua palhoça uma galinha sura e muito arrepiada. Não tinha pobre, que lhes haviam roído à noite os ratos, andava aos trancos, sobre os cotos que mal ajudavam a saltar, incapazes de sustê-la, a deixavam cair a cada passo, cobrindo-a de terra, o que a fazia mais feia ainda. Tanto que a avistou, correu a menina a seu encontro e, tomando-a ao colo, deu-lhe a comer um punhado de milho que tirou do saco. Farta a galinha da sua pitança, levou-a aberta à ábica para matar-lhe a sede e lavar-lhe as penas sujas de poeira e cisco. Depois que assim desvelou-se em pensar a pobre ave, dando-lhe a nutrição e asseio, a menina a deitou na palhoça, que a seu rogo fizera Miguel num canto do cercado, para abrigo de sua protegida. Nos gestos de Berta, durante esse escuio, já não se notava a travessa alacridade que se intitilava de ordinário em seus movimentos, e era, pode-se bem dizer, a radiação de seu gênio. Sua graça então era séria. Havia em seu lindo semblante uma serena efusão da ternura que fluía-lhe dos olhos meio vivendados, e dos lábios descerrados por um riso gentil. Bem se conhecia, ao vê-la embebida naquela ocupação, que não havia aí para ela o mínimo único atrativo de uma afeição de criança, como todos na meninice sentimos, uns pelas bonecas, outros pelos cães ou passarinhos. E impulso mais forte do que movia o coração de Berta para aquele mísero ente, como para todo o infortúnio que encontrava em seu caminho. Ninguém na casa se importava com essa galinha, a não ser para fazer-lhe mal. Antes de perder os pés, por ser feia e arisca, perseguiam-na pedradas, quando aparecia no quintal. Depois que arroeu a ratazana, esteve ameaçada da panela, de onde a salvou Berta, que desse dia a tomou a seu cuidado. Daí em diante, não houve mais quem bulisse com a sura, porque sabiam que não o sofreria sua linda protetora. E como todos queriam a Berta de coração, o ponto era mostrar ela predileção por alguma pessoa, ou mesmo objeto, que porfiavam por lhe adivinharem os pensamentos. Tendo acomodado a galinha na sua capoeira coberta de palhas, e mudado a água do caco, a menina que derramara pelo chão um punhado de milho e couves, entreteve-se alguns instantes a ver suas flores, uma já de esperar aberta, outras botão como ela, esperando o primeiro raio do sol para desabrocharem. Entre eles, colheu um de rosa que entrelaçou nos cabelos. E deixando o quintal, sem demorar-se com as outras galinhas que a cercavam cacarejando, e as quais atirou de passagem o resto do milho, ganhou o campo. Estendia-se este com pequenas ondulações até a margem do rio, que ficava a umas 100 braças da casa. Entre as pitas e crautás que formavam touças aqui e ali, em torno de algum arvoredo serpejavam trilhos, cruzando-se em várias direções. Seguiu Berta por aquele que estendia-se na direção do rio. Não tinha, porém, dado 20 passos, que voltou-se rapidamente, ouvindo o rumor da porta da varanda que outra vez se abria. Por entre a folhagem e através da nebina viu o vulto de Miguel, que parara no quintal, volvendo o rosto de um a outro lado, como indeciso no rumo que devia tomar. Adivinhou logo a menina que o rapaz lhe percebera a saída e vinha disposto a acompanhá-la. Ocultou-se então com em uma das touceiras, que embastiam as cortinas de erva de passarinho, pendentes das ramas de uma velha laranjeira do mato. Daí observou Miguel, o qual depois de divagar um instante perplexo pelo campo, meteu-se pela vereda paralela ao rio, e pouco depois desapareceu por detrás de uma ponta de capoeira. Continuou então Berta o seu caminho, mas receosa de que o rapaz a estivesse espreitando ou voltasse de repente, ora avançava trêmula de susto, hesitando a cada passo e de chofre escondendo-se atrás das árvores, ora disparava a correr para em mato cobrir para que bordava ao sopé da colina.